Senhores deputados, uma boa tarde a todos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Nesse sentido, gostava de suscitar relativamente ao ponto 1, que é a apreciação e votação das atas 31, 32 e 33. Se há alguma questão que os seus deputados queiram apresentar, reserva relativamente ao ponto 1, atas. Não havendo, posso considerar aprovadas as atas. Ponto 2. Projeto de resolução 305-12, primeira, recomenda ao Governo que prossiga o investimento no arsenal de Alfeite. Nós isto é para.
Se querem discutir aqui ou se querem que
mais. É um projeto de resolução que é apresentado pelo Partido Social Democrata, vai ser distribuído, já devia ter sido distribuído, se calhar não. Agendámos para discutir cá, para plenário, qual é a opinião dos seus deputados?
A ideia, segundo creio, é ir para o arrastamento com os outros que estão relativamente ao arsenal do Alfeite. Embora tenha sido apresentado a posteriori, portanto, os outros já foram objeto de relatório e este ainda não, portanto, só foi distribuído agora.
Ok. Muito bem. Apreciação, ponto 3, apreciação e votação do requerimento. Certo, faz favor, Sr. Deputado.
A minha dúvida é se os projetos de resolução têm pareceres como aos projetos de lei.
Julgo que não. E, portanto, vai só haver aqui uma questão que é enviada para o plenário. É enviada ao Sr. Presidente da Assembleia ou não? Mas nós aqui o que consensualizámos agora foi isso. Eles querem no plenário. Sr. Deputado, pretende que seja no plenário discutido este projeto de resolução, certo?
Sim, efetivamente.
Está assente. Muito obrigado. Ponto 3. É uma proposta do Partido Comunista Português. A informação que eu tinha por escrito é que era para pedir o adiamento desta discussão para ser oportunamente objeto novamente reagendamento. Ponto 4. Outros assuntos. Se me permitem, eu gostava de dar nota do seguinte. Temos duas iniciativas, dois projetos de lei para serem distribuídos. O projeto de lei 237-13, primeira, que aprova a orgânica da Polícia Marítima, é uma proposta, é um projeto de lei do Partido Comunista Português e será distribuído de acordo com a nossa ordem aqui ao Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado quer, prefeito parceiro, o Sr. Deputado quer dizer quem é que é o deputado?
Sr. Presidente, eu precisava de me coordenar, passa a redundância, com o vice-coordenador sobre esta matéria e indicaremos à posteriori.
Ok, obrigado. Muito obrigado. Segundo projeto de lei, que é o 238-3, primeira, que é da Autoridade Marítima Nacional, também do Partido Comunista Português, de acordo com o que está aqui, caberia ao Partido Socialista, elaborar o respectivo parecer. Sr. Deputado José Miguel Medeiros, quer indicar? Ok, muito bem. Portanto, fica a aguardar a indicação. Ponto 4. Duas ou três notas de natureza prática. A primeira, para dar conhecimento que os relatórios relativamente à iniciativa 196 e 194, que são relatores, respectivamente, o Sr. Deputado Vitalino Canas e o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos, que foi prorrogado o prazo pela CAI para dia 31 a recepção do parecer, o que compatibiliza com as pretensões manifestadas pelo Sr. Deputado Vitalino Canas e que me parece corretas, de ser ele, digamos, pessoalmente a apresentar aqui o parecer, o relatório. Portanto, fica já anotado que no dia 31 agendaremos esses dois assuntos para serem aprovados e remetidos seguidamente à CAI. No dia 31... A CAI solicita-nos, e vai ser distribuída aos seus deputados essa informação, oportunidade de vir cá apresentar os novos mecanismos de funcionamento da CAI, atendendo aqui a uma alteração do modus operandi da CAI relativamente àquilo que era tradicional, face a uma alteração que foi aprovada no dia 1 de março de 2016 relativamente ao procedimento de escrutínio de iniciativas europeias. E como foi alterado, e julgo que isto agora, a informação que eu já obtive, é que parte mais de nós a iniciativa de escrutínio do que obrigatoriamente ser sujeito a escrutínio, portanto terão que ser as comissões e terão que ser os senhores deputados a manifestar a vontade de querer proceder ao escrutínio e não haver um mecanismo automático de escrutínio, e portanto evitaremos que algumas das coisas sejam objeto aqui de tratamento, que algumas delas não teriam a dignidade, aqui não será o caso, mas em muitas comissões, e portanto eles solicitam, pelos vistos, por uma questão de cortesia, estão a fazer uma ronda pelas comissões. Eu não vejo obstáculo, não sei se os deputados veem. Vem cá, julgo que o senhor presidente...
Vem dois deputados.
No dia 31 de maio, pelas 16 horas... Eu da minha parte não vejo inconveniente, desde que seja uma coisa curta e objetiva, acho que em nome das boas relações institucionais não vejo inconveniente, e portanto, se os seus deputados estivessem de acordo, eu estabeleceria o modus facendi desta vinda cá, no sentido de ser uma coisa objetiva e simples e rápida. Faz favor, Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Faz favor. E, portanto, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, e entre outros, e o Sr. Deputado Vitalino Canas, e entre outros, têm... Mas querem dispensar e eles fariam eles as apresentações.
A conversa informal talvez pudesse ser, digamos, não substituir o Sr. Presidente, que é uma coisa que entenderem que a Comissão achar que tem outras soluções mais de acordo com o que pensa, talvez estão a buscar.
Muito bem. Uma boa nota, Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Srs. Deputados. É só para dar nota que o que tem sido conversado nos assuntos europeus é que os membros de cada uma das comissões farão a apresentação nas respectivas comissões. E, portanto, como coincide eu e o deputado Vitalino Canas sermos membros desta comissão, seremos nós que apresentaremos a nova perspectiva.
Obrigado.
Obrigado.
Portanto, está resolvido, está compaginado as duas propostas... Queria recordar que amanhã, às 10 horas, temos a audição do chefe de Estado-Maior do Exército, o Sr. General Frederico José Rubiscos Duarte, e que é às 10 da manhã. Portanto, só recordar essa audição amanhã. É lá embaixo. Não, é aqui, porque não há transmissão. É aqui. Último ponto da minha parte. Nas legislaturas passadas... Havia a prática, como informou a Comissão, os serviços da Comissão, de estar indicado um grupo de pessoas que procedia às audiências e, portanto, representantes dos diferentes partidos. Temos aqui um primeiro pedido de audiência da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, portanto, importava responder às pessoas o que é que eu solicitava ao favor. Se entre hoje e amanhã os coordenadores nos forneciam, temos que falar com o Partido Comunista, nos forneciam a indicação de quem é que seria a pessoa que estaria disponível a cada grupo, não é obrigatório, ou então, em função das marcações, a designação, serão informados os grupos parlamentares e cada um informará previamente quem representará o respectivo grupo nas audições, porque admito que há audições... Que não seja necessariamente o mesmo representante. Podemos ficar assim acordados? Sr. Deputado Pedro Roque, sim? Sr. Deputado João Rebelo, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado.
No sentido de que se assumisse aqui o princípio de que em regra seria o coordenador de cada um dos grupos, que era para simplificar. Depois, se o coordenador não puder, ele próprio gerirá. Estás de acordo? Não sei se o Sr. Deputado Pedro Roque e o Sr. Deputado João Vasconcelos, João Rebelo, que são responsáveis dos outros grupos que aqui estão representados, estariam de acordo. Mas em princípio seria o coordenador. Depois, se o coordenador não puder, com o princípio de que se fará representar sempre por alguém da comissão.
Sr. Deputado João Rebelo, está de acordo com esta sugestão? Está fechada a sugestão, portanto, vamos agora proceder à marcação de acordo com as disponibilidades. E da nossa parte, há um último ponto, que é informar que está acertada a visita a Tancos. Portanto, é a última visita que nos falta fazer para dia 14 de junho. Tem uma implicação que é o dia inteiro. 14 de junho. Uma terça-feira. 14, Sr. Deputado. Por fim.
Estamos.
Por fim, gostava de informar que já dei conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República da nossa iniciativa de dia 23 de junho, tendo pedido, enfim, a presença dele ou de um Vice-Presidente da Assembleia em representação dele para a sessão de dia 23 de junho com o Secretário-Geral Adjunto da NATO. E, portanto, estamos a aguardar algumas confirmações mais. Fica dado nota para os seus deputados estarem a contar com esta possibilidade. Já tinha solicitado ao Grupo Parlamentar do PSD a compreensão da utilização da sala do Senado nesse dia e, portanto, já? Ótimo. Portanto, ficar o assunto devidamente acautelado. Não havendo mais nada da minha parte, não sei se os senhores deputados têm alguma coisa a suscitar. Não, vamos receber depois o programa todo organizado, mas será de manhã, 9 horas, à volta disso. Dia 14. Depois, um tema final, que tem a ver com o seguinte. Na sequência da visita que fizemos ao Montijo, ficou patente que há uma questão, que é uma questão que está a decorrer à margem desta comissão, sem conhecimento desta comissão, de elementos muito concretos sobre as negociações que estão em curso. Refiro-me à utilização civil da base aérea de Montijo. É uma matéria sensível e importante, que pelo menos nos obriga a ter a preocupação de acompanhar o tema, e de acordo com as conversas informais que tivemos na sequência da reunião, aquilo que eu preparei foi um conjunto de ofícios dirigidos ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e ao Sr. Ministro e ao Sr. Presidente da Comissão ao Sr. Presidente da Comissão de Economia e ainda à empresa Vinci, que é a empresa concessionária dos aeroportos de Portugal, no sentido de ser fornecida à Comissão os estudos que existam, que possam já ser disponibilizados e sobre essa matéria, para que possamos ter conhecimento do que é que está a acontecer. Portanto, no fundo, é um ofício simples, diz no sentido de habilitar a Comissão de Defesa Nacional com os elementos que lhe permitam desempenhar cabalmente as suas competências de fiscalização e acompanhamento das matérias da área da defesa, venho solicitar a Vossa Excelência o envio dos estudos e outras informações que considera relevantes referentes ao processo e eventual operação aeronáutica civil na atual base aérea número 6, situada no Montijo, bem como o envio do contrato de concessão de serviço público aeroportuário celebrado com o Estado português. Portanto, esta é, digamos, o enquadramento. Nós não temos uma posição sobre esta matéria, não há uma posição para já discutida nem assumida. É um tema que depois os grupos parlamentares, em função da informação que vierem a receber, poderão formular sustentadamente as suas posições. O que não nos pareceu na conversa que ouvimos na visita à base aérea de Montijo, adequado, foi que todo este processo estivesse a decorrer com a celeridade que é indispensável para um processo desta natureza, dados os prazos que estão estabelecidos, que é poder vir a utilizar esta base aérea, segundo eu percebi, em 2019, no verão de 2019, e portanto isto tem implicações muito rápidas de tratamento. Já deveria estar concluído o processo negocial, e portanto isto, estando a passar à nossa margem, pelo menos estarmos suficientemente informados. Recebemos alguma informação do briefing da Força Aérea. A posição que a Força Aérea nos manifestou é uma posição de abertura relativamente ao tema, mas simultaneamente preocupação, porque dizem que a partir dos 24 movimentos por hora no aeroporto, que isso tem implicações na operação da própria Força Aérea e provavelmente até a retirada de lá da base aérea de Montijo, e portanto acho que é a nossa obrigação, foi-nos dado uma informação no sentido de nós estarmos atentos a esta matéria, e portanto acho que não podemos fugir a essa responsabilidade. E para os seus deputados que nos estiveram presentes, nós assumimos o compromisso de nos interessarmos, como nos cabe essa obrigação, por este tema e solicitar esta informação, e a partir daqui ser distribuída a informação. Simultaneamente, vai ser distribuído hoje, a meu pedido, um conjunto de informações já na nossa posse, que foi, portanto, recolhida pela Comissão, e que tem um conjunto de documentos e um conjunto de informação base a que crescerá a informação que estamos agora a solicitar para os senhores deputados poderem começar a formular os seus juízos relativamente a esta matéria. Sr. Deputado João Soares, faz favor.
Eu só queria, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só queria, no plano estritamente pessoal, manifestar a minha satisfação pelas diligências que Vossa Excelência fez para recebermos informação da Vinci, que é a concessionária das nossas infraestruturas aeroportuárias, sobre essa matéria, e manifestar o desejo de nós possamos um dia, eventualmente, ter aqui um debate sobre esta matéria, porque provavelmente a maior parte de nós, independentemente das fidelidades partidárias, temos sobre esta questão uma posição. Eu não pude, infelizmente, por razões de gripe, estar presente na visita ao Montijo, mas tinha estado aqui um ou dois dias antes, numa sessão que o Sr. Presidente não presidiu, presidiu o Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, com o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e tive, na altura, a oportunidade de exprimir a minha posição sobre essa matéria. E acho que estamos outra vez a caminhar para um disparate com a velha lógica dos argumentos que nos dizem que é preciso tomar uma decisão amanhã, porque senão daqui a um ano ou daqui a dois anos as coisas estão completamente esgotadas. Ora, eu tenho 66 anos e lembro-me desde a minha infância mais remota, portanto há mais de 50 anos, de ouvir dizer isto, desde o tempo em que o Governo era presidido pelo Sr. Professor Marcelo José das Neves Alves Caetano, que eu, aliás, fui padrinho, aliás, do nosso Presidente da República atual. Portanto, há mais de 50 anos. E, por acaso, por razões de mero acaso, de natureza familiar, vivi muitos anos, e ainda tenho raízes familiares ali, na linha de aproximação à pista mais importante do aeroporto da Portela, que é a 0321. E tenho a oportunidade de ter sobre essa matéria um juízo que também resulta desse conhecimento direto. Já não estou a falar de conhecimentos aeronáuticos muito especiais que também podia invocar para mim próprio. O que eu queria dizer é que acho que era interessante que a Comissão Parlamentar de Defesa, já disse isto noutros momentos, pudesse ter sobre esta matéria também uma posição, porque cumpriria melhor a sua missão. E uma posição que não fosse, digamos que coartada ou amordaçada nas fronteiras de natureza partidária, porque é uma daquelas questões que todos nós sabemos o que é que se passou, quando aqui há 10, 15 anos a OTA era absolutamente inevitável, quando antes disso se tinham proposto outras coisas, e eu acho que o dano que nós causaremos à Força Aérea, se eventualmente uma decisão deste tipo for tomada e se a Força Aérea for obrigada a sair de Montijo, é um dano quase irreparável. E parece-me, sinceramente, com toda a humildade, e num plano estritamente pessoal, embora com um sorriso que me alegra, do meu líder de bancada, meu querido amigo e camarada, Zé Miguel Medeiros, acho que valia a pena termos uma posição sobre isto. Como, aliás, devo dizer já agora, outra parte, e isto também inspirado, eu por acaso tive o cuidado de perguntar ao meu líder de bancada se, durante o período em que eu não estive na Comissão de Defesa, se tínhamos ido às infraestruturas dos nossos serviços de informações, e ele disse-me que sim, tínhamos ido e tínhamos recebido aqui as pessoas. Mas o que se passou nos últimos 3 dias é um tema interessante e que mereceria também alguma reflexão, porque nós temos serviços de informações da República desde há 40 e tal anos, pela primeira vez, e temos aqui gente que sabe muito sobre esta matéria e que tem uma experiência muito amadurecida, é o caso do Sr. Presidente Emérito Júlio Filipe Miranda Calha.
Francisco.
Júlio Francisco. Não. Eu estava. A propósito das atas, faltava o Manuel Filipe Correia dos Duros, que é também sempre uma referência. Quando se propõe a revisão das atas ou observações sobre as atas, eu lembro-me sempre do Manuel Filipe Correia dos Duros, que era um emérito corretor de atas aqui nesta comissão. E também talvez valesse a pena fazer uma reflexão sobre isso, que é a primeira vez, todos nós já vimos e sabemos de histórias noutros pontos do mundo e em serviços muito importantes, etc., deste tipo, mas é a primeira vez que isto ocorre em Portugal. E, portanto, também valia a pena, a senhora deputada Teresa Almeida Marques Moraes, que saiu há pouco, fez parte, como eu, antes de mim, de uma comissão de fiscalização dos serviços de informações. Também pode ter uma opinião sobre isso. Devo dizer que o que sei sobre esta matéria é particularmente interessante e talvez valesse a pena termos alguma reflexão sobre isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Roque. Muito obrigado. Registamos que o Sr. Deputado João Soares não sabe o nome completo da nossa colega Teresa Moraes. Não, mas isto era só um pequeno toque de humor. Mas é só para dizer o seguinte sobre esta matéria relativamente à questão do chamado Portela mais um. Independentemente, e concordando, eu diria parcialmente, com a intervenção do Sr. Deputado João Soares, e sabendo nós que existem, em termos partidários e sobretudo a nível distrital do Distrito de Setúbal, uma vez que se trata do Distrito de Setúbal, algumas dinâmicas relativamente àquela questão, e sabendo também que é, enfim, eu não diria um desígnio nacional, mas uma necessidade de, digamos, desdobrar a Portela em virtude dos slots estarem bastante ocupados e, digamos, a procura em termos turísticos da capital e, felizmente, ter vindo a aumentar substancialmente nos últimos anos. E, portanto, eu acho que a Comissão pode e deve contribuir na perspectiva, aliás, que foi aquela que eu creio que poderá terá transparecido da visita que fizemos à base aérea número 6, no sentido de poder conciliar, e aliás é que a própria Força Aérea anuiu, de poder conciliar a utilização civil com a utilização militar e nenhuma das duas vertentes sobrepor à outra. Creio que aí estaremos no mesmo comprimento de onda e no sentido exatamente de a Comissão contribuir para esse objetivo, que se pudesse, e aí concordando que se pudesse promover algum tipo de conferência em que estivesse representado, digamos, os interesses civis, designadamente a concessionária, e os interesses militares através da Força Aérea. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Mendes.
Não, eu só queria, Sr. Presidente, para além de agradecer e felicitar o Sr. Presidente pela iniciativa que tomou, aliás, articulada brevemente com todos os coordenadores que estivemos na nossa visita à base do Montijo, e, portanto, enfim, congratular-nos por esse processo já estar nessa fase. Eu acho que nós deveríamos, no entanto, situar o problema no espaço em que ele deve ser situado no quadro da Comissão de Defesa. Ou seja, a Comissão de Defesa, na minha opinião, modesta, é certo. Outra coisa diferente é a nossa condição de deputados, com origem em territórios que têm ou não relacionamento direto com o impacto destas medidas que se tomam, aproveitar a base A, não aproveitar a B, mudar para ali ou para lá, isso é uma outra dimensão da nossa participação, mas a nossa participação nesta Comissão e o nosso papel nesta Comissão é olharmos para os problemas sob o ângulo da defesa, penso eu. Tal como, aliás, tive a oportunidade de dizer na própria visita ao Montijo, onde, juntamente com o Sr. Deputado João Rebelo, fomos dois dos deputados que suscitámos, talvez com mais intensidade, esta questão. E, portanto, o que eu acho é que, independentemente de ser boa ou má solução na ótica da economia, do turismo, tudo isso, eu estou disponível para discutir isso, onde quer que seja. Mas na Comissão de Defesa acho que nós temos que analisar isto, é na ótica, de certa maneira, que o deputado João Soares aqui colocou, quais são as implicações para o nosso sistema de defesa nacional e neste caso, mais concretamente, para a nossa Força Aérea e em que medida é que isso, porque tal como disse lá e como, enfim, de maneira informal fomos trocando impressões, o que eu acho aqui muito claro é o seguinte, a Força Aérea como, e muito bem, gostei imenso de ouvir o nosso general, chefe de Estado-Maior, dizer, bom, nós somos um ramo das Forças Armadas Portuguesas, estamos ao serviço do Estado Português e o Estado Português determina e nós cumprimos. Ok. Essa é, de facto, a atitude adequada de um chefe militar. Está subalternizado, no bom sentido, ao poder político. Outra coisa diferente é nós, políticos, subordinado. Bom, não é subalternizado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, mas agradeço, foi oportuno. Agora, não me ocorreu o termo. Muito obrigado. A questão que se coloca aqui é que o que nós temos que discutir aqui é se, de facto, sempre que temos uma ideia fantástica do ponto de vista da economia, dos interesses, enfim, das várias coisas, dizemos, bom, opa, estão aqui uns militares, como já não temos guerra colonial, isto arreda-se tudo para o lado e agora vamos para aqui, os militares acomodam-se ali onde calhar. Isto é que eu acho que nós não podemos fazer isto, eu não estou aqui a dizer que foi este governo, que é o governo anterior, que é o outro, quer dizer, acho que nós, enquanto Estado e enquanto titulares de um órgão de soberania que tem o dever de zelar pelo interesse nacional, e neste caso, em particular, a Comissão de Defesa, pelo interesse e pela eficácia e eficiência das nossas Forças Armadas, acho que devemos ver isto nesta ótica. E, portanto, temos que ter cuidado até para não perdermos, digamos, uma certa, e para nos mantermos na nossa posição e podermos ter a força até e a autoridade política necessária para impormos o nosso ponto de vista ou para ele ter um peso adequado. Se nós transformarmos aqui o debate e se for importante vir cá os tipos de turismo, justificar A ou B, epá, estamos a fugir da nossa área, acho eu, é a minha opinião, não consultei os meus colegas de partido, não consultei ninguém, é apenas aquilo que eu penso, presumo que não vendo aqui a posição da minha bancada, que também será a posição da minha bancada, se não for depois a gente entende-se cá dentro. Mas de qualquer das maneiras, era só para deixar esta nota, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obviamente a Comissão fará sempre as audições e discutirá os temas em função das competências próprias da Comissão. Por isso é que eu estou a ter o cuidado de escrever também ao Sr. Presidente da Comissão de Economia, porque acho que é uma Comissão que necessariamente vai estar envolvida nesta matéria e julgo que aí tem particular importância as matérias locais, assim como haverá uma outra Comissão que eu admito que possa estar envolvida, tem a ver com o ambiente e com o ordenamento do território, porque necessariamente uma alteração desta natureza terá implicações dessa grande atenção. Não nos cabe a nós estar a chamar a atenção. Entendemos é que havendo uma relação direta com uma competência própria do Ministério da Economia, sinalizarmos também vamos entrar no tema para, na perspectiva das Forças Armadas, verificarmos quais são as preocupações, até porque nós, na visita que fizemos e no briefing que nos foi transmitido, aquilo que nos foi dito foi que a Força Aérea sabia quais eram as limitações que tinha, os impactos, ou percepcionava os impactos que poderiam decorrer de um processo em várias fases e, portanto, as necessidades que decorreriam em cada uma das fases para a adaptação da Força Aérea a essas novas exigências. E nessa circunstância, o que nós temos de salvaguardar é que ficam devidamente acautelados os interesses da Força Aérea e das Forças Armadas Portuguesas em qualquer tipo de negociação que venha a ser estabelecida entre o Estado português e um concessionário de um serviço público nacional. Dito isto, se estiverem todos de acordo, portanto, os ofícios seguirão, ainda não seguiram, vão seguir agora, porque eu quis previamente trazer este assunto aqui, receberão ainda hoje, por mail, a informação que há pouco eu sublinhei, o Sr. Doutor fez o favor, já fazer um levantamento das questões que são mais relevantes e que nos podem permitir já uma primeira abordagem, e então apontarmos, antes do final desta sessão legislativa, uma reunião em que esse tema possa vir a ser agendado para discussão aqui com os seus deputados. Estamos de acordo? Senhores deputados, não há mais nenhum tema, não sei se posso dar por encerrada a reunião, se não houver mais nada, está encerrada a reunião, até amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã.